Talks.
Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria?
Eu não sei a letra.
Desculpa, cara.
Pagaria pra ver. Se querer é poder. Tem que ir até o final.
Ser ou não ser.
Aí
bota o. Como é que é? O pipipi, o trompetinho, como é que é? Bota. E está começando mais um Tricô de Paz, Tricotox, aquele Tricotox raiz, tricôzinho da massa. Pode ficar tranquilo que a gente não vai falar sobre BBB hoje, eu espero que não, mas o Vitor continua aqui na sua insistência quinzenal de ser cancelado. Então hoje ele vai pegar um outro assunto.
Estamos na busca do cancelamento.
Um outro assunto extremamente complicado, controverso, tabu, sensível, e ele vai discorrer sobre. Então, meu nome é Thiago Queiroz, eu já estou aqui dizendo que a opinião do Vitor não reflete a opinião do Tricô de Paz.
Não há vínculos empregatícios. Essa parada é muito clássica, né? Então, aqui é Victor Olives, pronto pra ser cancelado. O que acontece?
Então
vamos falar de assunto. O que acontece? Tava eu vivendo, né? Respirando, tomando água na minha cozinha, junto com a Evinha lá, né?
Perfeito.
Estava. Não lembro o que tava fazendo, tava bebendo água mesmo. Vivendo assim, não sei o que lá. Aí, não lembro do assunto, a minha filha vai e me manda. Graças a Deus. Eu, não sei.
Galvão?
Não faz sentido. Vamos lá. Porque o que acontece? Nossa, todo mundo fala nossa pra caralho. Eu falo muito nossa. Porque já é culturalizado isso.
Certo.
E a gente não fala no significado real, né? Que seria Nossa Senhora, coisa do tipo na vida, né? Mas apesar de ser uma abreviação, e inclusive nus, também mando. Essas coisas assim, essas.
Não, mas o pessoal mineirinho, né? Mineirinho. A Laura não tá aqui assistindo a gente ao vivo, mas os mineirinhos é tudo.
Manda
nu,
mais abreviação, né?
Nus, nu, né?
Exatamente. Aí o que acontece? Eu falei, interessante isso aí, vamos dar uma investigada? Eu fiquei pensando, porra, 5 anos de idade da criatura, né? Será que eu falo um negócio desse? Puxa um assunto desse, falar sobre isso? Não sei se eu falo. Falei, perguntei. Filha, aquela pergunta é difícil, termina a base. Você acredita em Deus? Assim, na lata, pá!
Caralho, cara, que isso, que ridículo, mas vai lá, continua.
Aí nisso ela falou... Sim, papai. Aí eu falei, caraca, vamos lá.
Não, tem que voltar de novo. Galvão! Fala, Tino. Sentiu!
Calma aí. Aí nisso eu falei, legal. Eu falei, sabia legal. Que papai... sabia que papai não acredita em Deus? Ela ficou brava, fechou a cara na hora. Ficou brava e falou, então não vou ser seu amigo.
Ih.
Aí eu falei, puta, perfeito. Falei na hora certa então, porque tem que arranjar confusão agora pra evoluir esse negócio aí, né? Seja lá que diabo for. Aí nisso, eu falei, não, filho, não é assim. O que acontece? Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. E tá tudo bem. Eu adoro e tá tudo bem. Sabe por que eu aprendi e tá tudo bem? Tu vai falar, contigo? Não, aprendi com teu filho. Que ele falou tanto pra mim que tá tudo bem que eu gravei. Toda vez que você fala e tá tudo bem, eu vejo o Gael falando.
O Dante. Ah, o Gael?
O Dante.
Ah,
tá. Não, Dante, desculpa. Pô, Dante. Foi mal, desculpa, muita criança.
Ai.
Aí, nisso, eu falei, e tá tudo bem. Tem gente que acredita, inclusive, em outros deuses. E também tá tudo bem, não tem problema. Tem amiguinho pra tudo, importante ser amiguinho pra tudo e respeitar. Ela falou, então eu não vou acreditar também, não. Eu falei, não, filha, você pode acreditar, não tem problema. O importante é você saber que tem gente que acredita e tem gente que não acredita. E tá tudo bem, o importante é todo mundo se entender e se respeitar, entendeu? E ela, tá bom então, entendi, papai. A gente pode ser amigo então. Tá bom, pode ser amigo. Aí eu fiquei pensando já, isso aí, fiquei encucado com isso, que tipo, qual a idade certa pra falar sobre religião? Porque eu percebi que eu falei na hora certa, sem querer, né? Entendeu?
Sim.
Fiquei travado ali, vai, não vai. Comecei de voadora, não deveria, talvez. Talvez tivesse ter comido um pouco mais pelas bordas, não comi, fui direto no meio do mingau quente. Mas enfim, eu achei que foi um bom momento pra conversar com ela sobre isso e puxar mais assuntos. Certamente vou ter que ter esse assunto várias vezes. Não vai ser só nessa conversa de 3 minutos na cozinha, que vai ensinar alguma coisa pro meu filho. mas eu achei um ponto interessante. Aí vem a pergunta, como seria o melhor modo para fazer uma abordagem desse tipo?
Tá, eu acho difícil. Eu acho que tem umas perguntas anteriores aí, até umas coisas pra gente colocar pra nossa audiência, né? Porque você já começou com um caminho andando ali. O navio
eu já comecei
andando,
de voadora, porque na boa, tricotox não é pra iniciante.
Não é mesmo. Esse aqui é puxado. Então, pra gente tentar reduzir aí o risco de cancelamento, né? Vamos colocar assim.
Entendi.
Vamos colocar aqui, então, que pelo que você fala, então, eu entendo que você seja ateu, certo?
Uhum.
Tá, eu também sou, né? Não tenho religião. Mas eu e você sabemos, é isso que você falou, né? A gente leva isso muito a sério, de que as pessoas podem ter qualquer religião, né? As pessoas podem acreditar e ter suas crenças, que o importante mesmo é que elas, né, enfim, tenham paz e que elas se respeitem, né? E que não usem isso como uma forma de oprimir outras pessoas. A gente está no mesmo ponto aí. A questão toda que eu vejo aqui é o seguinte, teve um choque, né? Eu percebo que você ficou um pouco chocado aí com essa fala. E eu imagino que essa fala dela talvez tenha sido desse período que ela ficou com os avós, né? Porque eu imagino que os avós sejam religiosos. E talvez ela tenha
Sim.
ouvido isso e, enfim, tá repetindo isso e absorveu alguma coisa de lá. Mas eu não acho que a gente precise ficar assim, meu Deus! Sabe, como se, sei lá, uma pessoa evangélica, o filho falasse em Satanás. Não, meu Deus do céu! Não, porque eu acho que falta a gente olhar também com certa naturalidade, olhar com calma, né? E tentar se desconstruir das coisas, experiências ruins que a gente já teve com religião e com pessoas muito religiosas, pra gente tentar ver que a criança tá com 5 anos ali, ela tá absorvendo e repetindo aquilo que tá ao redor dela, né? Então, uma forma como a gente fala é muito importante. Não tô dizendo que você foi grosseiro nem nada, não. Mas eu acho que eu senti esse... Que você... Ah, caraca! E,
sabe,
né?
Qual a principal questão que me incomoda na religião? Porém que parece... Não é o fato dela acreditar ou não acreditar. E, na verdade, o problema que me incomoda nessas situações não é nem a religião em si. É o fato de botar na minha... fecharem portas para minha filha. Não tirarem opções dela de escolha. Não deixarem ser... Não deixarem ela descobrir e ver o que ela quer ser. Porque, por exemplo, quando no momento que você é bombardeado de várias verdades, você aceita aquilo. E aquilo ali vira seu mundo. E você se fecha aquilo ali. Quando você deixa alguém aberto, ela tem a oportunidade de descobrir várias coisas. Ela, é um ponto, já que obviamente o assunto é sobre religião, vou fechar nesse tópico. Não tem problema nenhum ela ser de qualquer religião. Ela pode acreditar em qualquer tipo de religião. O meu medo é que impõe uma religião para ela e ela aceite aquilo como a religião dela, sem ter escolha dela querer isso ou não. Eu sei que é algo meio utópico, eu sei que é algo muito difícil, mas é algo que me perturba. E isso que foi o ponto específico que me perturbou. Não é o fato dela acreditar ou não acreditar, e sim o fato de ela ser imposta a ela a acreditar. Isso que me incomoda.
Tá. Você está falando do fato da religião, de uma religião específica ser compulsória, né? Acho que esse
isso.
é o seu ponto.
Exatamente.
Deixa eu te perguntar, você quando era criança, você teve religião ou você foi criado dessa forma completamente livre? Ó, tá aí, é isso aí, é o que tem. Ou foi criado de uma forma que, olha, é isso aqui, né? É isso aqui que a gente vai aprender e você vai pra escolinha católica ou sei lá, ou religiosa e vai rezar missa e não sei o quê.
Então, é uma coisa que até que eu brinco, eu falo que minha mãe tem religião brasileira. Que na verdade ela ia pra igreja católica, ia pra centro kardecista, ia pra centro de Umbanda. Sei lá, lia astrologia, enfim, é praticamente que ele estava em tudo, né? Participava de diversas religiões. Teve um lado bom que eu consegui conhecer diversas religiões, né? Acabou que esse ecleticismo, não sei nem se essa palavra é certa, né? Essa questão eclética de religiões na vida que eu tive, de certa forma, abriu portas para conhecer qualquer outra coisa. Tipo, não foi fechado naquele mundinho pequeno. Mas foi a minha experiência, foi algo muito específico meu. Então, eu não levaria especificamente isso como solução. Até posso reproduzir isso com Eva também, né?
Pode até ser que você tenha visto muitas religiões. Mas eu acho pouco provável que você tenha tido contato com a possibilidade de não existir Deus quando criança. Ou não, já jogaram aberto assim, ó, tem isso aqui, a mamãe vai aqui, ele ali, mas também tem a galera que não acredita que nada disso aqui que a gente tá fazendo.
Não lembro, mas muito provavelmente não tinha.
Pois é, muito provavelmente não. Então, é mais nesse sentido que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente não precisa ficar tão preocupado em... A criança falou em Deus, ainda mais a gente. A gente fica assim, não, Deus não existe, hein? Deus não existe. Se você quiser acreditar, pode acreditar. Mas Deus não existe, hein? Eu não acredito. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o ponto que eu quero chegar.
Entendi,
esse ponto fino ali. Não, a gente não precisa ter tanto essa pressa. Até porque você mesmo, cara, você foi apresentado a diversas religiões e hoje, adulto, decidiu não ter nenhuma. Eu também fui apresentado a diversas religiões, mas mais fortemente a católica e a Umbanda, e hoje eu não tenho nenhuma. Né? E tem muitas pessoas que fizeram suas próprias jornadas, né? O Berto, por exemplo, poderia estar contribuindo imensamente aqui também, que até por budismo ele passou, né, cara? Mas ele tá lá naquela Sim. mudança de 3 anos que dura pra ir de Rio de Janeiro até São Paulo. Então por isso que ele não tá aqui. Mas, aí até cabe bom lembrar também o Bruno... infelizmente o Bruno, ele não vai continuar gravando com a gente, não tá dando pra ele, ele tá num fuso de 3, 4 horas à frente, quando a gente começa a gravar já é meia-noite lá onde ele mora, e ele tá trabalhando em escola como professor, acorda, sei lá, tem que estar na escola às 7 da manhã, então ele vai dormir de 15 em 15 dias, ele vai ter que dormir, sei lá, 3, 4 horas só numa noite, isso é impossível, né, fora todo o resto que ele tem que dar conta.
Então, eu não gravava nenhum episódio.
Então, por enquanto, até dando essa explicação pra vocês aqui, que amaram quando o Bruno virou, né, elenco fixo, que ele, infelizmente, também. Por enquanto, a gente também. Que por enquanto, infelizmente, ele não vai poder participar dos episódios, tá bom? Mas vai ser sempre aquele convidado de honra, que a porta vai estar sempre aberta pra quando ele, sei lá, tiver de mini férias ou alguma coisa assim, ele possa entrar e conversar com a gente, tá? Mas voltando então lá à conversa né, de Deus. Eu acho que a gente pode se acalmar um pouco também nesse sentido e levar a coisa com um pouco mais de naturalidade. Eu acho que essa conversa que você teve foi muito legal de falar assim, olha, tá tudo bem, o papai não acredita, mas você pode acreditar, tem pessoas que acreditam e tá tudo bem também. Eu acho que esse conceito é bacana, ainda mais em crianças que já têm esse tipo de percepção, sabe? Aqui em casa, por exemplo, os meninos de vez em quando falam, ah, meu Deus, mas eu vejo que é muito pela expressão.
É tipo nossa.
Como nossa. Assim, não sabe nem o que é Deus, porque a gente nunca conversou sobre isso com eles, sabe? E não sabem, de fato. Acho que teve uma vez só que eles falaram sobre Deus, há alguns anos atrás, e foi até o Dante... e a gente meio que explicou pra eles, olha filho, Deus é uma figura que existe dentro de uma religião que é uma, pra gente assim, a gente considera isso, que é uma grande mitologia de uma parte do mundo que acredita, né? Então assim, tem várias mitologias em várias regiões, várias pessoas que acreditam em formas diferentes, em forças, né, forças espirituais diferentes e tal. Papai e mamãe não acredita, mas sabe, tem pessoas que acreditam e o importante é isso que você falou, né? A gente falou também isso, é que todo mundo se respeite naquilo que você acredita ou naquilo que você não acredita, e tá tudo bem também, é exatamente essa conversa, mas eu acho que a única coisa que eu faria diferente é tentar trabalhar internamente pra não ficar tão, né, impactado quando a criança fala um negócio desse, porque primeiro ela nem sabe às vezes o que é, ou sabe e também beleza, mas a gente não precisa também ser aquela coisa assim, não vou fazer uma cruzada agora pra mostrar pra minha filha que isso é uma mentira, que Deus não existe e que precisa acabar, né, enquanto, sei lá, você poderia estar tendo uma conversa muito mais aberta com ela sobre todas as outras formas, né, de crenças e tudo mais. Então, eu acho, isso é o que eu tenderia a fazer, tá?
Essa parte de apresentar várias religiões, eu acho que é algo que pode ser mais libertador, digamos assim, né? Que o fato dela poder experimentar outras verdades, vou falar dessa forma, porque é a forma que eu vejo,
uhum.
Eu acho que dá a ela a opção dela aceitar algo que ela realmente queira, né? Porque, como eu falei, já tive diversas religiões e durante muito tempo segui fielmente muitas delas, né? Algumas, em cada momento, uma, né? Principalmente cardecista, fui durante muito tempo cardecista, né? E mesmo já tendo participado de várias. Então, acho que a parte de apresentar várias possibilidades, eu acho algo que pode ser bom para ela, até para questão de senso crítico dela, qualquer coisa dessa linha.
Sim, sim.
Vamos lá, né? Torcer para não ser cancelado com esse podcast.
Não, acho que não vai, não. Acho que tá tranquilo. Tem um negócio que eu acho que é legal, assim, esse é muito pessoal, né? Uma visão que eu tenho, que a Anne compartilha um pouco. Ela não é, ela tá mais ali pra agnóstica do que ateia. Mas a gente compartilha muito de encontrar formas de contar coisas sobre a vida para os nossos filhos e usar essas referências e essas narrativas como algo que pode nos ajudar também. Então, por exemplo, a morte, a gente não utiliza, obviamente, a morte católica, né, para falar que tem o céu, que tem o inferno. A gente não fala essas coisas para eles, né? Mas a gente gosta muito da abordagem, por exemplo, da cultura mexicana sobre o que é a morte. Né, que é aquela coisa que a pessoa, quando morre, ela vai para a terra dos lembrados, que é onde as pessoas ficam vivendo ali, enquanto elas são lembradas pelas pessoas que estão aqui vivas, e que a morte em si, o morto, ele é celebrado, né? Então, não é aquela coisa tão pesada que a gente carrega e é triste. E é claro que a gente vai sentir tristeza, faz parte do luto, mas a gente tem que celebrar também a memória da pessoa. Então, isso conversa muito com o que eu acredito e com o que a Anne acredita. E a gente achou isso uma ótima forma de falar sobre esse tema com os meninos. Tanto que algumas vezes aqui eu já falei sobre aquele filme Viva a Vida é uma Festa, sobre Festa no Céu, que são filmes, né, animações que contam um pouco dessa cultura. E eu acho que o mais bonito de onde a gente tá é poder fazer isso, sabe? É poder utilizar, não que eu tô me apropriando, é apropriação, não, porque assim, é um negócio da nossa família. Eu tô usando isso para poder contar um pouco o que pode acontecer, porque de fato é o que acontece, né? Enquanto, né, pra gente aqui, por exemplo, o avô deles, né, o avô materno deles morreu há poucos meses atrás. Foi muito difícil pra gente. Mas a gente já tinha essas conversas de, né, da Terra dos Lembrados e tal. E foi muito bonito ver com eles falando, poxa, mas tá tudo bem, porque o vovô Berto agora tá lá na Terra dos Lembrados, junto com o Trovão. O Trovão é o hamster, o primeiro hamster deles que morreu. Tá junto também com a Belle, com o Sebastian, né, que são os nossos gatos que morreram ano passado também. Estão junto com a bebê, né, nossa bebê que morreu na barriga da mamãe. E porra, cara, é tão bonito ver isso, sabe? E tão juntos mesmo. Por quê? Porque estão dentro da nossa memória. Estão dentro do amor que a gente nutre pelo que a gente sentiu por eles, sabe? Então, eu acho que a gente devia tentar, sei lá, transcender um pouco essa coisa de ter as caixas e os rótulos, e aí você não pode isso, você pode aquilo, e tentar enxergar a coisa com um pouco mais de naturalidade, sabe? É o que eu tento buscar também. Então, se eventualmente eles falarem sobre Deus, ai, não sei o quê, a religião e tal, eu vou ter uma conversa a mais natural possível com eles, porque é isso que eu quero que seja. Eu quero que religiosidade, espiritualidade seja a coisa mais natural possível, seja eles acreditando em alguma coisa específica, acreditando em várias, ou não acreditando em nenhuma. Entendeu?
Puta que o pariu. Foi falar o que depois disso? Nada. Tá maravilhoso.
Deixa eu fazer uns comentários aqui que o pessoal tá comentando bastante aqui na nossa live, que você tá podendo agora finalmente. Fizemos um upgrade aqui, né, no nosso
agora
serviço.
Agora eu consigo ler.
Agora o Vitor consegue ler os comentários em tempo real. Então vamos aqui, ó. Play, Atene. Atene tá até com cara de raiva aqui no avatar dela. Tô esperando a idade da catequese pra sair na mão com a minha família. Isso é um ponto interessantíssimo, porque a gente tá falando aqui de, poxa, é a forma como a gente enxerga. Mas a forma como as nossas famílias enxergam a gente não ter religião com os nossos filhos é brabo também, bicho, tá? É brabo. Tem, assim, cobrança forte ali. A minha mãe, inclusive, quando o Dante era bebezinho, cara, o Dante tava internado lá com aquela infecção bacteriana na pele, que eu esqueci já o nome. É, tava internado...
Icterícia.
Não, icterícia é outra coisa, né?
Não lembro.
Eu não lembro também, mas enfim. É uma bacteriazinha oportunista, que aí entra ali na feridinha na pele, não sei o que, e deu uma infecção. E ele tava internado, cara, tava com 28 dias, eu nunca vou esquecer disso. A Anne tava com ele lá, olhando ali na observação. Eu tava subindo pelo elevador do hospital, junto com a minha mãe pra visitar, e a minha mãe, no meio do elevador, me pergunta: você acredita em Deus? Você batizou já o Dante? O Dante é pagão, né? É por isso que ele tá doente. Meu amigo, se eu não dei porrada na minha mãe naquele dia, eu nunca mais vou dar. Porque como que uma pessoa tem a capacidade de olhar para um pai de um filho recém-nascido e mandar uma letra dessa, tá ligado? Ela teve sorte que eu não mandei ela tomar no cu naquele dia. E se eu não mandei, eu não vou mandar nunca mais. Mas, assim, é um negócio que eu guardo até hoje. Porque, cara, como que você fala isso? Por que que as pessoas têm essa... Que eu acho que é o nosso maior problema, né? Meu, seu, do Beto também. De como que as pessoas utilizam da religião para oprimir e para fazer com que as outras pessoas se sintam culpadas, cara. Isso não pode acontecer, né? Não,
a Trini também fez um outro... A Thin. Fez um outro comentário que é justamente da estrelinha, né? E a Tênia falou, então, pra morte vale usar, virou estrelinha. E o Enzo também usou, inclusive, pro cachorrinho, né? Uhum. A Eva teve um cachorrinho também que morreu por meses, né? Foi adotado vira-latinha, ele era de rua mesmo. Aí pegou, acabou que teve doença do carrapato, durou dias, né? Tadinho. Uhum. Aí nisso, a Eva até hoje pergunta, pai, onde é que o Chai tá? Chai é o nome do cachorrinho, era.
Uhum.
Aí nisso... A gente fala pra ela que virou estrelinha e tá no céu. Aí, às vezes, ela fala que tá no céu. Às vezes, ela fala umas coisas bonitas que dá vontade de chorar, que é tipo... Papai, às vezes eu queria ir lá no céu rapidinho, virar uma estrela e ir lá no céu rapidinho, fazer um pouquinho de carinho no chá e depois voltar. Aí eu penso, ah, que bonitinho, pequeno príncipe. Aí nisso, de vez em quando as coisas assim, bonitinhas demais, mas pra ela a gente conta que é uma estrelinha que tá no céu.
Não, assim, a Tênia, não existe regra, você usa o que você quiser pra falar.
Não foi nem algo pensado, foi algo automático.
Que... É,
porque
eu particularmente não costumo falar esse lance de virar estrelinha e ir pro céu, porque logo a criança entende o que é estrela e sabe que aquelas estrelas que estão no céu não são almas, né? São astros. O Dante, por exemplo, já tá entendendo isso, porque ele tá estudando isso, o espaço. Ele vai falar, peraí, mas o que é isso aqui? E segundo, porque a gente não quer falar sobre essas coisas de céu, que vai trazer também céu e inferno, que as pessoas vão pra lá, que são almas e tal. Então, a gente tem essa nossa alegoria aqui. Mas você pode usar, obviamente, tudo o que você quiser pra tornar esse momento, né, menos, um pouco mais acolhedor, né?
Sim, eu acho a estrelinha muito oportuna. Boa, ainda mais que quando chega, você nunca tá preparado, né?
Quando é
você nunca espera. Não, hoje um cachorro vai morrer e eu vou ter que pensar como é que eu vou falar pra ela. Tipo, o cachorro falece e você tem que, na hora ali, tá se virando nos 30, né?
Sim, sim. A gente só consegue falar isso porque a gente tem, né, visto e falado sobre isso há um tempo já. Antes mesmo de viver perdas. Então, pra gente foi mais meio que direto, né, falar. O Jorge Carlos comentou aqui também, ó, cara, tu me vendo nessa conversa, minha filha ainda tá na barriga e isso é algo que me deixa bem ansioso. Quando criança e adolescente, fui criado como católico e não crer foi um processo para mim difícil e libertador, e a liberdade que isso me deu foi surreal e por isso penso muito a respeito. Pois é, Jorge, então é justamente esse o lance. Quando a gente passa por esse processo de chegar, de se tornar ateu, normalmente é um processo difícil. E como esse processo ele tende a ser difícil, a gente tende a carregar mágoas por esse processo, a gente tende a reagir quando os nossos filhos trazem a questão da religião de uma forma muito, né, muito, sei lá, muito desesperada ou muito espantada.
Impulsiva.
E a gente, impulsiva. Então, acho que é por isso que eu tô falando que a gente precisa dar uma respirada, entender que os nossos filhos são outra história e que, com certeza, a história deles vai ser completamente diferente da nossa em relação à religião, né? E a Fernanda Sivek também falou aqui, o contrário também acontece. Quando a criança solta que não acredita em Deus ou anjos e você vê a cara de espanto e indignação dos pais ou avós religiosos.
Não tricô muito do passado. A Eva não é batizada, né? Nem nada, obviamente.
Uhum.
Obviamente, porque dado a crença que eu sim, e a sim. mãe dela temos, né? É porque às vezes eu uso a palavra, pode se pegar mal. Aí nisso, a minha madrinha, né? Se eu não me engano, ela veio aqui pro Rio, né? Evangélica e tudo mais. E ela foi dar uma bênção na Eva. Até tudo bem. Sinceramente, pelo menos na cabeça de hoje, caso alguém queira. Não, também não deixaria, não. Mas enfim, o principal ponto é o seguinte. Ela fez isso por trás, sem me avisar, junto com a minha mãe. Queriam
como é que
dar.
É?
Resumidamente, pegaram a Eva ali, surrupiaram a menina, foram pra cozinha e minha madrinha começou a fazer uma reza, abençoar a Eva. Sabe? Uma reza assim, ah, não, fala demais.
Aham,
Fala demais, tudo de boa. O foda é que fizeram sem nem conversar, sem nem pedir, sem nem nada. Pegaram a criança, levaram pra cozinha e fizeram, entendeu? Isso foi muito foda. Nesse momento a gente pegou a Eva e saiu de casa. Fala, valeu. Tô indo aí. Ainda deu um esporro na minha mãe, porque minha mãe participou e ela deixou, e ela não disse não nem nada, e ela seria a pessoa nesse caso, né, dado que tava na situação, né, tava várias pessoas em casa e tudo mais, né, parente tava visitando, ela tava com a minha mãe, e aí nisso, até falei, deu um esporro na minha mãe, inclusive a gente passou nesse momento a conversar se deixaria ou não a Eva com a minha mãe sozinha, né, porque aí já começa a quebrar a confiança. Mas enfim, a gente conversou, assim, entendeu... Nada como uma comunicação ser bem atendida. Minha mãe também é super aberta a ouvir qualquer coisa que eu falo nesse sentido. Ela é bem aderente quanto às minhas escolhas e foi de boa. Eu podia ter pedido e eu poderia ter conversado, né? Então vamos dividir isso aí.
Pois é, né, cara? Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em respeitar e, enfim, falar que, poxa, a gente respeita mesmo. E eu, de fato, respeito pra caramba. Mas é foda, né? Porque as outras pessoas não respeitam.
Não.
Então, rola isso, eu acho que vai ficar também possesso, e eu não sei se, enfim, eu não sei a minha reação, porque se você também não acredita, você vai tá, beleza, bota aí, faz o que você quiser, aí pra mim não significa nada, agradeço inclusive a boa vontade de fazer algo bom pra minha filha. Mas eu também não sei se na época eu ficaria puto, porque tem essa questão de fazer algo com o seu filho que não lhe foi solicitado permissão, né? Que eu acho que essa que foi a grande questão aí.
Uhum.
Aqui a Tênia, no comentário aqui dos ouvintes que estão, os apoiadores, está falando aqui também que os avós da Catrina benziram ela sem ela saber. Quando ela descobriu, não sobrou ninguém, porque ela tava no puerpério. Porra, cara, é foda, né, cara? Que é isso, cara? Você vai pegar? Como assim? Cara, é muito louco isso. Mas é isso, gente. Eu acho que o resumo é, não cancelem o Vitor, tá bom? Ele é apenas um pobre mancebo.
Foi ateu. Online, brother.
O quê?
O batizado foi online.
Agora que eu vi. O batizado da filha da Tênia foi online, cara. Que isso, parceiro. Como que faz isso? Você faz um Zoom? Abre a sala no Zoom?
Ai, ah, demais,
que isso,
cara,
gente. Não é possível, bom. Cara. Meu Deus do céu. Mas olha, são problemas que a gente vai ter que conviver. E eu acho que parte também dos nossos próprios pais, principalmente a gente que está no lugar de sermos ateus, parte dos nossos pais também entenderem que essa é a nossa opção, né? Por mais que, na verdade, assim, a minha mãe não me pergunta mais se eu acredito em Deus ou não, porque eu acho que ela sabe a resposta. Só que ela não quer ouvir, sacou? Então não pergunta mais. Então, pode ser, Tênia, que isso aconteça também com você. Mas eu acho que é um negócio que a gente precisa muito trabalhar, olhar isso com um pouco mais de naturalidade, quando parte dos nossos filhos, porque a gente sabe que eles vão estar reproduzindo isso. E, sei lá, cara, eu tento me estressar menos com isso, ainda mais quando tem essas incisões aí, de entender que, bom, pelo menos a pessoa está tentando, né, fazer algo que ela considera bom para a criança. Então, tentar pesar isso de alguma forma, por mais que a gente fique revoltado de qualquer jeito. É isso de toques?
É isso aí. Eu achei maravilhoso.
Temos toques? Será que você conseguiu o seu objetivo de ser cancelado hoje?
Será que não? Na próxima eu vou melhorar, hein?
Não, se o Samuel deixar o proibido aqui do Talks, você vai ser cancelado, sim. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido essa nossa conversa aqui. Foi genuína. Inclusive, fica aqui a minha indicação extra pro nosso episódio que a gente gravou lá com o pastor Henrique Vieira, que foi uma conversa
maravilhoso.
Incrível. Pois é, cara. Então, assim, vai lá. A gente falou sobre religiosidade. Ele é um cara, meu Deus, cara. Ele é um cara muito incrível. Então, não só veja, ouça o Tricô, como também siga ele nas redes sociais, que ele é incrível, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, você no... Semana ou dia? Beijo, você no... Nossa. Beijo, boa semana, supimpa. Foi difícil hoje, hein?
Tá ótimo. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente tem que se atualizar com o BBB.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.